Vamos lá, gente. Eu vou fazer aqui um vídeo por duas plataformas, respondendo algumas perguntas e alguns comentários que me enviaram. Eu estou num lugar aqui que eu não tenho controle do barulho do lado de fora, então vai ter algum ruído. Peço que vocês se segurem comigo aí. Pessoal que estiver no YouTube, vai compartilhando. Pessoal que estiver no IGTV, faz a mesma coisa, vai compartilhando também. E a ideia hoje é responder algumas perguntas e fazer alguns comentários sobre alguns artigos e alguns vídeos que eu encontrei durante essa semana, né? Algumas pessoas me escreveram pedindo que eu explicasse por que eu tenho me manifestado sobre as políticas sanitárias, dizendo que as vacinas não são uma decisão pessoal e não uma obrigação coletiva. Algumas pessoas perguntaram qual a ligação entre esse tipo de ativismo e a pauta ambiental, da soberania alimentar e do planejamento de propriedades rurais. E algumas pessoas, e uma pessoa muito querida também mandou uma mensagem para mim perguntando como não se desesperar, como não ficar desesperançoso diante de pautas e poderes tão desproporcionais. E por fim, um companheiro de jornada agroecológica pediu que eu comentasse algumas soluções práticas em relação às críticas que eu venho fazendo. Para mim está tudo bem claro assim com relação às minhas proposições, né? Mas eu vou esperar chegar aqui no final e aí vocês vêm, a gente pode comentar aqui, pode discutir um pouquinho sobre isso. Então, diante do colapso econômico, ecológico, social que vivemos, é preciso avaliar cada contexto com um pensamento crítico, ecológico e sistêmico. E todas essas perguntas que as pessoas me enviaram, né, têm ligações profundas com uma pauta primordial que fundamenta tanto o meu ativismo, os modelos de gestão com os quais eu me aproximo, o desenvolvimento comunitário, o desenho ecológico e, enfim, que embasa o trabalho como um todo, né? É a materialização de uma vida saudável, resiliente e autônoma, de uma vida aonde nós nos tornamos mais responsáveis pelas maneiras, pelas necessidades básicas e pelas maneiras que suprimos essas necessidades, e também nos tornamos mais responsáveis pela viabilidade, né, das gerações futuras, não passando para gerações futuras um planeta digno, limpo e viável, ao invés de um planeta com uma crescente pobreza, cada vez mais poluído e inviável para a vida humana. Então, faz muito tempo que eu venho falando que a gente precisa saber contextualizar, a gente precisa saber qualificar o que a gente quer e enquadrar bem a discussão para que a gente possa tirar o máximo possível da leitura crítica que a gente faz das informações, das notícias, né? Assim como de todo o aprendizado que a gente tem. Então, dentro desse objetivo de qualificar e de contextualizar melhor as coisas, um dos exemplos que eu quero citar é a ideia que a gente tem hoje. A gente está no ano pré-eleição, as pessoas falando o tempo inteiro de emprego pleno. E eu acho a ideia de emprego pleno muito idiota, no sentido de que em que condições salariais a gente está buscando emprego pleno, né? Em que condições de qualidade de vida para as pessoas, né? Em que condições de crescimento pessoal a gente está oferecendo emprego pleno para as pessoas? Enfim. De que maneira os governantes querem tornar esse projeto atrativo, né? O único contraponto desse projeto de emprego pleno é um trabalho horrível, né? Ou então a miséria, a fome e o risco de ficar sem casa. É só nesse sentido, né? É só com a prospecção de ficar sem casa, de viver na miséria, que as pessoas se sujeitam a qualquer tipo de emprego. Então, se a gente tiver casa, comida, afeto, saúde e mobilidade de ir e vir, né? As corporações e os governos não conseguem nos submeter a essas condições de emprego que, por mais que seja pleno, não é digna, né? Eu venho dizendo também que a gente precisa parar de subsidiar o conforto de umas pessoas, né, de uma classe pequena de pessoas, com a dignidade de outras, né? Aí, nesse sentido, eu vou trazer algumas notícias de fora do Brasil. Eu tenho um pouco esse privilégio de conhecer coisas fora e me assusta muito como as notícias são enquadradas no Brasil. Então, quero trazer algumas coisas de fora. Tem um trecho de uma notícia no site McKinsey.com, do dia 8 de setembro. Abre aspas. Mais de 19 milhões de trabalhadores norte-americanos, e aumentando, pediram demissão desde abril de 2021. Um ritmo recorde, interrompendo negócios em todos os lugares. As empresas estão lutando para resolver o problema e muitas continuarão a lutar por uma razão simples. Elas não entendem realmente por que seus funcionários estão saindo. Em vez de perder tempo investigando as verdadeiras causas do atrito, muitas empresas estão pulando para soluções rápidas, bem intencionadas, que não dão certo. Por exemplo, o aumento dos salários ou vantagens financeiras, como oferecer bônus de agradecimento, sem fazer nenhum esforço para fortalecer os laços relacionais que as pessoas têm com seus colegas e empregadores. O resultado, ao invés de se sentirem apreciados, os funcionários percebem uma transação. Esse relacionamento transacional os lembra de que suas reais necessidades não estão sendo atendidas. Eu vou depois vou publicar no site para ter todos os links para vocês, né? Eu também venho propondo que em uma economia onde os seres humanos e a ecologia importam mais do que o dinheiro, a única viabilidade econômica que a gente precisa é a viabilidade que encoraja a diversidade de ideias, de culturas e ações que consigam se materializar regenerando a saúde humana, a dos coletivos e dos ecossistemas onde vivemos e produzimos nosso alimento. Agora vejamos como está a saúde das pessoas na terceira economia mais bem-sucedida do mundo, de acordo com os índices do capitalismo, né? Esse é um trecho de um artigo científico publicado no Jornal de Psiquiatria do dia 2 de fevereiro de 2021. Nesse estudo transversal, usando dados nacionais sobre mortalidade por suicídio no Japão, incluindo 90.048 indivíduos que morreram de suicídio, as taxas de suicídio em 2020 em comparação ao período de 2016 a 2019. Então, as taxas aumentaram em outubro e novembro para homens e entre julho e novembro para mulheres, e os aumentos relativos foram particularmente pronunciados entre os homens com menos de 30 anos e mulheres com menos de 30 e entre 30 e 49 anos. Essas descobertas sugerem que a pandemia foi associada ao aumento das taxas de suicídio no Japão. Ainda sobre isso, um outro artigo da CNN relata que no Japão, mais pessoas morreram de suicídio no mês de outubro de 2021 do que de Covid em todo o ano de 2020. E as mulheres foram as mais afetadas. Vamos ver como é que fica a saúde mental e a percepção do que realmente importa em termos de sobrevivência nos Estados Unidos, por exemplo. Eu uso aqui alguns vídeos do Russell Brand. Eu recomendo aos que falam inglês que acompanhem o canal dele no YouTube. Ele tem sido uma das melhores fontes que refletem sobre as notícias atuais em um contexto que relaciona essas notícias com a construção de autonomia ou dependência da população em relação aos governos e às corporações. O primeiro vídeo se chama Trilhões em Transferências de Recursos. Como você está sendo enganado? O que segue é uma tradução livre do vídeo, publicado em 23 de agosto de 2021. Abre aspas. Um novo relatório mostra que hoje nos Estados Unidos, um diretor-geral de uma corporação ganha 351 vezes mais que um trabalhador comum. Um salto para uma diferença de 15 vezes mais em 1965. Como essa transferência massiva de riqueza continua? E as promessas consecutivas dos líderes de resolver o problema são apenas uma retórica vazia? Ao levar em conta as ações, que agora representam mais de 80% do pacote de remuneração médio de um diretor-geral, o relatório revelou que o pagamento dos diretores-gerais de empresas aumentou 1.322% desde 1978. Isso é mais de 6 vezes do que o 0,1% do topo dos assalariados e mais 73 vezes o aumento do crescimento na remuneração de um trabalhador típico, que cresceu apenas 18% no mesmo período. Este relatório se junta a uma série de dados que soam um alarme sobre a maciça transferência de riqueza para 1% no topo ao longo dessa pandemia. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da interação aqui. Uma estimativa do Institute for Policy Studies diz que 4 trilhões de dólares foram transferidos, ou um aumento de 54%, nas fortunas dos 2.365 bilionários do mundo. Hoje, nos Estados Unidos, a diferença salarial entre um diretor-geral e o trabalhador é de 351 para 1. Em outras palavras, o diretor-geral ganha, em um ano, aproximadamente 9 vezes mais do que uma pessoa comum vai ganhar durante toda a sua vida. Essa realidade se desdobra em uma narrativa de escassez de mão de obra, com pequenos negócios, gigantes do varejo e redes dos fast food expressando dificuldade em preencher vagas mal remuneradas, mesmo que exista mais de 1 milhão de desempregados do que as vagas de emprego. A realidade é que uma enorme parte da força de trabalho americana, entre 25% e 40%, ganharam mais no desemprego do que jamais ganharam trabalhando das 8 às 18 com salário mínimo. Escassez de mão de obra tornou-se um duplo discurso para a teimosa relutância por parte dos políticos e das empresas em lidar com os salários da pobreza, cujo remédio tem sido abandonar os programas de auxílio-desemprego durante a pandemia para que os trabalhadores estejam desesperados o suficiente para voltar às condições de exploração que as empresas de bilhões de dólares insistem que são necessárias para manter a economia funcionando. Fecha aspas. Aqui a gente pode ver as mesmas estratégias usadas pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro de forma ainda mais desumana no Brasil. A desregulação completa das leis de trabalho é uma tentativa, é uma pauta desse governo, e durante a pandemia, para favorecer as empresas e não as pessoas. Né? Há poucos dias eu gravei uma aula sobre a doutrina do choque, o trabalho da Naomi Klein, e que explica muito bem como em momentos de crise o neoliberalismo tem usado as crises para favorecer as corporações bilionárias e não o bem-estar das pessoas, já em situação de necessidade. Né? Vale muito a pena conferir, está no canal do YouTube. Um outro vídeo chamado Pode enfiar a sua vaga de emprego no... Por que milhões de pessoas estão largando seus empregos? É um outro vídeo do Russell Brand, eu vou comentar aqui alguns trechos traduzidos para vocês. Né? Abre aspas. Assim como a maior transferência de riqueza da história, a pandemia levou a um fenômeno curioso. 4,3 milhões de trabalhadores americanos pediram a demissão só em outubro de 2021. Uma em cada quatro pessoas largou seu emprego neste ano. E enquanto isso, os 7,7 milhões de pessoas que permanecem desempregados não estão, em sua maior parte, pulando para cerca de 10,4 milhões de vagas disponíveis, deixando empresa após empresa com cartazes de estamos contratando em suas janelas. Isso mostra que as pessoas não estão dispostas a alugar o seu tempo para os empregadores com os salários que estão sendo oferecidos. Uma boa parte dos trabalhos na pandemia foram feitos satisfatoriamente de forma online. E nada caiu aos pedaços, pois a maior parte do que é feito no nosso sistema são produtos desnecessários, criados com obsolescência planejada para o consumo em massa. O mito do progresso, de que as coisas estão melhorando, algumas coisas na tecnologia realmente estão melhorando, mas muito desse progresso é produzir produtos e desenhar a sua obsolescência planejada. Assim continuamos a consumir esses produtos, alimentando o próprio sistema. As pessoas perceberam que não precisam ficar em um emprego que não gostam, mesmo que precisem do dinheiro para sobreviver. As revoluções da agricultura, a revolução industrial, a revolução tecnológica, podaram os poderes dos indivíduos, quando poderiam criar mais poder e oportunidade, já que centralizam o poder. Talvez as pessoas estejam acordando para o fato de que esses sistemas não trazem felicidade e sim as mantêm presas na corrida do rato, enquanto elas cumprem suas obrigações de trabalho diárias em troca de um mínimo salário possível. Né? As greves aumentaram também. Em março, 800 enfermeiros no Hospital St. Vincent, em Massachusetts, entraram em greve. Em abril, mais de 1.000 trabalhadores em minas de carvão no Alabama também entraram em greve. Ambos os grupos ainda estão em greve. Em julho, trabalhadores da Frito-Lay, uma empresa de salgadinhos, também entraram em greve. Eles foram seguidos em agosto por seus irmãos sindicalizados das fábricas da Nabisco. E este mês, por aqueles que trabalham nas fábricas da Kellogg, a produtora dos sucrilhos. Né? Semana passada, 10 mil trabalhadores da John Deere, que é uma produtora de tratores e implementos agrícolas, entraram em greve e 60 mil trabalhadores da televisão e cinema foram ao precipício da maior greve de todas. Intercaladamente, centenas de outras greves ou quase greves dos trabalhadores na área de saúde, nas fábricas, nas universidades e em várias outras áreas. Os indivíduos estão motivados pelos mesmos motivos das greves, um melhor pagamento, condições de creche para os seus filhos, flexibilidade e condições mais seguras. As remunerações não estão acompanhando o aumento dos preços. Os empregos que pagam pouco geralmente não têm oportunidade de crescimento. Os custos da creche são muito altos, tornando toda essa condição, né, o trabalho insustentável para qualquer pessoa que tente submeter à lógica do trabalho nessas condições. Aqueles que permanecerem em seus trabalhos encontram um aumento das suas responsabilidades e péssimas condições de trabalho pontuada pelo medo da nova variante do Covid. Além disso, tudo tem a fadiga que vem da própria pandemia. Isso foi um vídeo do Russell publicado no dia 25 de outubro de 2021. Num outro vídeo ainda chamado Protestos Globais contra o Passaporte Sanitário, é nessa direção que suas liberdades estão indo, ele aborda como as pessoas têm lutado por liberdades nos países desenvolvidos. A maioria desses movimentos tem orientação progressista, desafia a análise rasa e tendenciosa da mídia brasileira de que todos os que se opõem são negacionistas. Aliás, desmoralizar as pessoas e os movimentos que não se conformam com uma pauta classista e controladora da grande mídia é uma tática para calar as vozes dissidentes. Infelizmente, Muita gente no campo progressista tem adotado essa mesma tática de difamar o interlocutor para não ter que lidar com os argumentos. Mas vamos às mensagens do vídeo. Na Itália, milhares de pessoas protestam contra o passaporte sanitário. Esses protestos já duram semanas e a Itália não dá sinais de enfraquecimento nessas manifestações. Nas manifestações, apesar do fato de que 80% da população já se encontra vacinada. Na sexta-feira, a Itália estabeleceu um novo padrão para as principais democracias ocidentais que buscam superar a pandemia, promulgando uma lei abrangente que exige que toda a força de trabalho da nação, privada e pública, tenha passaportes sanitários emitidos pelo governo, essencialmente forçando os italianos a escolher entre ter um passaporte sanitário e a viabilidade de ganhar a vida. Com essa etapa, a Itália é a primeira a cruzar um novo limiar. As medidas da Itália agora são algumas das mais duras entre as democracias ocidentais. Pelas novas regras da Itália, quem não tem passaporte deve tirar licença sem vencimento e sem remuneração. Os empregadores são responsáveis por verificar os certificados. Os trabalhadores correm o risco de multas de até 1.500 euros pelo não cumprimento das normativas. Nas últimas 6 semanas, milhares de cidadãos suíços também saíram às ruas para protestar contra as normas estabelecidas. Em Amsterdã, muitos protestos generalizados com pessoas carregando cartazes que dizem QR está indo longe demais. Uma menção ao uso do QR Code, né? Ou seja, de um passaporte sanitário digital para poder entrar em lugares públicos e, enfim, do cotidiano da vida das pessoas. Israel teve protestos generalizados depois que o país anunciou que sua terceira dose, a de reforço, é necessária para que seu passaporte sanitário seja válido e para que as pessoas sejam consideradas totalmente vacinadas, permitindo a sua entrada nas maioria dos locais fechados. A França já vem apresentando protestos ininterruptos há algum tempo, mesmo antes da pandemia. Agora os protestos são sobre a vacinação obrigatória e os passaportes sanitários. Os cidadãos de Luxemburgo protestaram contra a versão do passaporte de Covid e os manifestantes estavam vestidos de branco, carregando balões também brancos. Milhares de cidadãos gregos têm saído às ruas nos últimos meses para protestar contra o passaporte e os mandatos secretos no país. Alguns profissionais de saúde são obrigados por lei a serem vacinados e os cidadãos gregos, que foram totalmente vacinados, recebem os passaportes que têm sido chamados de passaporte de liberdade. Aqui o Russell Brand faz uma piada com o fato de que os governos querem tirar liberdades básicas, que são constitucionais garantidas, e negociá-las de volta com o preço da conformidade com as regras, né? Milhares de pais, professores e alunos da Califórnia protestaram dizendo que as crianças não deveriam ser banidas das salas de aula por não estarem vacinadas. À medida que o coronavírus se espalhou, muitos governos ao redor do mundo tentaram combater a pandemia ampliando seus poderes e habilidades, de acordo com dados coletados do COVID Digital Rights Tracker e o Civic Freedom Tracker. Um total de 32 países usaram forças armadas ou ordenações militares para fazer cumprir as regras. Outros recorreram à tecnologia para aumentar a supervisão do governo. Para monitorar os infratores, 22 países usaram drones de vigilância. Os programas de reconhecimento facial também foram expandidos. A censura na internet ocorreu em 28 países e o fechamento da internet em 13. Pelo menos 120 aplicativos de rastreamento de contato estão em uso em 71 estados e 60 outras medidas de rastreamento digital de contato foram usadas em 38 países. Fecha aspas. Fecha o vídeo aí, né? Ao final, o Russell faz umas perguntas importantes, por exemplo, como se as medidas justificam os riscos tanto de saúde quanto de perda das liberdades para os governos e as corporações, que historicamente não têm em seus objetivos o bem-estar da população, não tem o melhor, né, o interesse do bem-estar da população nas suas ações. Eu ressalto aqui que a Organização Mundial da Saúde, nem a Organização Mundial da Saúde, nem o Conselho Federal de Medicina Brasileiro são a favor dos passaportes sanitários, por uma simples razão: as vacinas, não importam quantas doses, elas não impedem a transmissão, a eficácia delas é baseada na atenuação dos sintomas. E aqui eu complemento, nesse sentido, esse programa deveria ser avaliado contextualmente, de acordo com a avaliação clínica de cada pessoa. Se os governos estivessem, de fato, interessados em promover a saúde entre a população, não deveriam estar abordando sistemicamente a obesidade, as doenças crônicas causadas por péssimos hábitos alimentares e condições insalubres de trabalho e de vida, porque nos países em desenvolvimento, 80% das complicações e das mortes está entre as pessoas que sofrem dessas comorbidades, todas causadas por trabalho insalubre, condições de vida insalubre e doenças relacionadas diretamente ao consumo dos ultraprocessados, né? A realidade é que pessoas realmente saudáveis não dão lucro no modelo econômico de crescimento. Vamos lá. No contexto brasileiro, quase 20 milhões de pessoas estão passando fome durante a pandemia. Aproximadamente metade das famílias tem passado por alguma dificuldade de se alimentar, né? E no Brasil, como na maioria dos países em desenvolvimento, como eu falei, em torno de 80% das pessoas que morreram ou passaram por complicações sofrem de alguma comorbidade, obesidade, diabetes ou doença crônica ligada a hábitos alimentares ruins. Mas o esforço da mídia continua sendo na obrigatoriedade das vacinas e para que as pessoas voltem a uma vida normal. Aqui eu vou repetir uma frase que eu venho falando sempre. O normal foi o que nos trouxe ao colapso ecológico e econômico. Não dá para voltar para esse normal. A gente tem que criar um novo tipo de vida. Enquanto isso, a gente tem pessoas morrendo queimadas por tentarem cozinhar com álcool gel. A gasolina, o álcool, o diesel batendo recorde de preço e o governo sistemicamente desmontando todos os programas que podem garantir uma alimentação saudável e favorecer os produtos agroecológicos. Ao invés disso, eles favorecem produtos envenenados do agronegócio e da indústria dos ultraprocessados. A gente tem o ministro da Economia, Paulo Guedes, dando mais de um trilhão para banqueiros no começo da pandemia e permitindo a redução dos salários dos funcionários em até 70%. Mais recentemente, ele pede o afrouxamento das leis ambientais em função de garantir um crescimento econômico. Durante a maior transferência de recursos da história, que foi a pandemia, enquanto a população sofre com a desigualdade, com a fome, com a falta de um sistema de saúde público que possa oferecer alternativas confiáveis e com as políticas de quarentena, o Brasil tem cerca de 27 milhões de pessoas sobrevivendo, em média, com R$ 246 por mês. Mas o que a mídia não cobre é que durante esse tempo, o capitalismo criou no Brasil, só no Brasil, 238 novos bilionários. Juntos, eles têm quase que o equivalente ao PIB do Chile, um país inteiro. Não coincidentemente, a maioria desses negócios são bancos, fundos de investimentos e conglomerados de supermercados. Ou seja, o tipo de negócio que tira a autonomia da população ao invés de dar autonomia para a população. E nós seguimos cegos, sem uma revolta popular em massa diante desse absurdo. Com certeza e folga, nós poderíamos usar esses recursos para amparar os que passam fome e a dificuldade nesse momento tão sofrido da nossa história. E aqui eu volto para as mensagens que me enviaram, né? Em situação de colapso, já claramente estabelecida no mundo todo, mas obviamente sentida mais gravemente pelas parcelas mais pobres de todos os países, nós temos que assegurar o direito à moradia, ao alimento nutritivo e sem veneno, ou seja, à soberania alimentar, e à saúde pública, e a saúde pública transparente e a mobilidade das pessoas para que possam viabilizar suas vidas. Então, em um momento de colapso, eu vou repetir, em um momento de colapso, a gente precisa garantir o direito à moradia, a soberania alimentar, a saúde pública e transparente e a mobilidade das pessoas para que possam viabilizar suas vidas. O que a gente vê, no entanto, é que a grande maioria das pessoas está longe de ter uma casa própria, o que é um direito constitucional. Os grandes centros urbanos não têm a menor autonomia para assegurar uma alimentação nutritiva e sem veneno. E a saúde está nas mãos das corporações e as pessoas estão cerceadas do seu direito de mobilidade em um momento histórico no qual os protestos para impedir a maior transferência de recursos da história está em andamento. De novo, quem não assistiu, volta, tem no canal, assiste o vídeo A Doutrina do Choque, da Naomi Klein, explica muito bem como o neoliberalismo se aproveita dos momentos de choque, dos momentos de cataclismo, dos momentos de crise muito aprofundada, cerceia os direitos das pessoas, os direitos civis, as liberdades civis, e transfere recursos e mais poder de ação, enfim, de influência para as corporações. Bom, é exatamente por não confiar nos governos e nas corporações que eu promovo a descentralização e distribuição do poder e da economia. O que eu promovo é o uso do urbano planejado, o planejamento rural agroecológico e cadeias de produção e consumo biorregionais. Isso são soluções práticas, elas são factíveis, são fáceis de serem implementadas. Quem tem qualquer dúvida do quão fácil seria implementar isso, basta a gente olhar na história, quando em plena Segunda Guerra Mundial, em torno de 2-3 anos, os Estados Unidos tinham mais de 40% da sua produção de hortaliças, verduras e legumes vindas de hortas que são chamadas de hortas vitorianas. Levou 2 anos para que isso fosse feito. A gente já está com 2 anos de pandemia e nenhuma mudança real nos sistemas alimentares, né? É por isso também que eu não apoio e não vou apoiar nenhum candidato que em pleno colapso ecológico planetário defenda o capitalismo ou a economia de crescimento. É por entender o poder da ação humana direta em nosso entorno, por concentrar minhas energias na construção do que eu quero viver no mundo que eu tenho feedbacks quase diários de como minha atuação tem impactado positivamente a vida das pessoas. Esse é o caminho que a gente precisa seguir. É agir no entorno imediato, no nosso município, na nossa biorregião, em prol de construir o que a gente quer ver, né? É na articulação local que a gente cria condições dignas de moradia, de alimentação, de saúde e mobilidade, que precisamos investir o nosso tempo e energia, porque esses cuidados não virão de governos centralizadores e corporações sociopatas. Então, de novo, é na articulação local que a gente tem que criar as condições dignas de moradia, alimentação, saúde e mobilidade. Só assim a gente consegue enfrentar o que a gente está vivendo, né? Isso são soluções práticas do cotidiano. Se você quer entender como você deve se posicionar daqui para frente, pergunte, né, como você vai viabilizar a autonomia e a resiliência de cada uma dessas áreas, a autonomia e a resiliência na moradia, na alimentação, na saúde e na mobilidade. A gente precisa garantir isso, né? E pensa como que você consegue garantir, de novo, resiliência e autonomia em cada uma dessas áreas e comece a se preparar individualmente, coletivamente, no seu entorno, né? E comece a fazer essa mudança de uma escala pequena e assim ela vai reverberando até a grande. Se a gente tentar agir pela macropolítica, a gente está lidando com um jogo que já está comprado, a gente está lidando com cartas marcadas, com mudanças estruturais muito grandes. Mas no nosso entorno, para tudo que a gente reclama que não existe política pública, a gente pode ter uma política pessoal de construção de protagonismo coletivo. Então, eu vou partir aqui para umas leituras aqui. Se vocês quiserem mandar algumas perguntas, eu respondo rapidinho. Mas se você tem curtido essa produção de conteúdo, eu peço que vocês passem para frente compartilhando, se inscrevam no canal tanto do IGTV quanto do YouTube. Se você quiser ajudar mais ainda, tem uma campanha do Apoia-se, vai ter um link na descrição do vídeo, você pode acessar a campanha do Apoia-se, pode fazer uma doação única, pode fazer doações mensais, para que eu tenha tempo de fazer essas curadorias de notícias com esse tipo de reflexão para vocês, né? Bom, a gente tem, então, dentro de uma análise crítica, ecológica e sistêmica, a necessidade de ação biorregional, a necessidade de ativismo coletivo, de protagonismo coletivo, que construa moradia, alimentação, saúde e mobilidade digna para todas as pessoas. É só assim que a gente vai conseguir enfrentar as crises que a gente está passando agora, né? Bom, deixa eu ver aqui se tem algumas perguntas de vocês aqui. Se não tiver, eu vou seguindo e fechando por aqui, tá, gente? Obrigado pela companhia de todos. A gente está com cada vez mais pessoas acessando conteúdos, os artigos e os vídeos. E eu peço que vocês passem para frente, por favor. Eu tento responder depois aqui os comentários. Gente, muito obrigado. Na medida do meu possível, eu vou fazendo esse trabalho de curadoria de notícias, tentando trazer um pouquinho da leitura de fora do que está acontecendo aqui no Brasil. E propostas concretas, né? O biorregionalismo é uma proposta concreta, a economia ecológica é uma proposta concreta, a soberania alimentar viabilizada pela agroecologia é uma proposta concreta, modelos de gestão integrais como a tomada de decisão holística são propostas concretas, e o planejamento do êxodo urbano. Você não consegue garantir resiliência e autonomia em moradia, alimentação, saúde e mobilidade em grandes centros urbanos. Vocês não devem confiar nos mesmos governos, nas mesmas corporações que nos trouxeram até o colapso para viabilizar um cuidado com a população durante o colapso. Comecem a costurar, comecem a tecer as redes de protagonismo coletivo para viabilizar essas quatro áreas do nosso viver em políticas de protagonismo coletivo biorregional. Abraço, gente. Compartilhem, por favor.
Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site euricoviana.com.br para receber artigos e notícias de cursos e eventos e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.